Bom dia, Srs. Deputados. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar todos e queria dar início à nossa ordem do dia, começando pelo ponto 1, que é a apreciação de votação da ata 124, relativa à reunião 19 de setembro de 2017. Julgo que podemos pôr à votação. Quem se abstém, quem vota contra, aprovada por unanimidade. Ponto 2 é a deliberação sobre a admissão de um conjunto de petições. Podemos começar, vamos fazê-lo uma a uma. Petição 348, julgo que tem essa informação com os seus deputados, solicita a adoção de medidas com vista a garantir que a arquitetura seja realizada por arquitetos. Temos que apreciar e votar a nota de admissibilidade. Eu propunha que se votasse a favor. Quem vota contra, que se abstém, está aprovada a admissibilidade desta petição. Preenche os requisitos, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Posso sobre esta petição? Eu penso que ela vai ser distribuída ao PS, não é? Que o relator será do PS. Mas, pronto, permita-me só aqui duas notas. Uma nota muito breve. Apetecia-me fazer aqui uma consideração sobre como é que o Parlamento se organiza nestas matérias. Houve uma petição, eu diria um bocadinho em sentido inverso, foi aquela petição mais ligada aos engenheiros, que aliás já foi discutida em plenário, sobre esta matéria que foi discutida à Comissão de Trabalho, e esta agora vem aqui para a nossa Comissão. E, portanto, isto coloca aqui algumas dúvidas, algumas dificuldades, mas não é sobre isso que eu vou falar. Portanto, não vou fazer essa reflexão, isto fica só aqui como pequena nota. Eu só ia pedir uma coisa ao Partido Socialista, portanto, e a quem do Partido Socialista ficar com esta matéria. É normal que nestas matérias se pergunte ao Governo se há alguma iniciativa legislativa do Governo sobre esta questão. Eu fazia só aqui uma sugestão ao deputado relator ou à deputada relatora do PS, que nessa pergunta ao Governo perguntasse se o Governo tem ou não tem intenção de mudar aquele famoso anexo da diretiva, porque, como sabem, ouvindo, falando aqui com muitos das pessoas desta área, engenheiros e arquitetos, é uma questão que está neste momento colocada no ar. Eu admito até fazê-lo enquanto deputado, mas parece-me importante, numa matéria como esta, está a ser aqui muito discutida, também que o deputado que tem esta petição possa fazer essa pergunta formalmente ao Governo, pronto, e o Governo nos diga aqui alguma coisa, porque acho que esse elemento é um elemento muito relevante para esta discussão. Portanto, fica só aqui, mesmo antes de sabermos quem é a senhora ou o senhor deputado, fica só aqui esta nota.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos naturalmente conscientes de toda a controvérsia em torno desta matéria. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está consciente, julgo que o Governo também tem essa consciência. Nós ainda não... Depois informarei quem será o relator desta petição. De qualquer forma, as sugestões que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares fez serão transmitidas ao relator e tentaremos naturalmente ter condições para estabilizar este assunto, que julgo que tem que ser estabilizado de facto. Não podemos continuar com esta controvérsia muito tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dizer apenas aos senhores deputados que desta vez a petição veio para o sítio certo, porque quando há matérias controversas e difíceis, esta é a comissão ideal. E, portanto, a decisão estranha foi a primeira, não esta. Passamos à petição 349, que solicita a adoção de medidas com vista ao restabelecimento da ordem pública em Albufeira e o fim do comportamento ofensivo dos turistas. Teoricamente seria para o MAI, para a primeira comissão, mas assim sendo, cabe nomeação de relator ao Partido Social Democrata. Eu também sugeria que pudéssemos votar a nota de admissibilidade, quem vota contra, quem se abstém a própria unanimidade, portanto aguardo que depois o Partido Social Democrata indique o relator. Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu queria só perguntar, e perguntar mesmo por não saber, não é para suscitar debate, porque é uma dúvida honesta. Nos termos das alterações aprovadas na Assembleia, na reforma do Parlamento e no chamado Parlamento Digital, houve uma alteração que determinava que, salvo erro, abaixo de 25 assinaturas, abaixo de 100 assinaturas, seria na sequência da iniciativa de um deputado que se ofereceria para relator, suscitando interesse naquela petição, um bocadinho à semelhança do que acontece com as iniciativas europeias de escrutínio de legislação europeia. Eu queria só perguntar em que termos é que foi, definido ou pela Conferência de Líderes, ou pelo Presidente da Assembleia, para termos em conta e para nos enquadrarmos nas metodologias que tenham sido adotadas, porque eu, francamente, não tenho acompanhado essa evolução e acho que era importante termos isso em conta, porque estas notas de admissibilidade referem-se a petições de um único subscritor e, portanto, teoricamente já poderiam caber naquele processo de nota de admissibilidade. É documento bastante para considerar a apreciação feita. Não sei se me fiz entender.
Fez, Sr. Deputado, e a nota é pertinente. O que nós... Foi a nota que não chegou e nós não fizemos nenhuma confirmação, nem opusemos nenhum entendimento sobre a matéria, é que esta norma, a nova norma, que limita a admissibilidade a 100 assinaturas, segundo a divisão do serviço, divisão de apoio às comissões, do secretariado e do Parlamento Digital, é que só se aplicava a petições entradas depois de 14 de julho. E nós demos como boa, partimos do princípio que alguém, melhor que nós, pensou sobre a matéria, concordou e chegou a esse consenso, e portanto todas aquelas que entraram antes de 14 de julho, que é o caso, ainda vamos aplicar o regimento anterior. Há apenas uma que já foge disso, mas chegaremos lá daqui a bocadinho, e é por essa razão que esta, apesar de ser um subscritor, precisa ainda de tratamento tradicional. Sr. Deputado António Costa e Silva, ficamos com a sensação que levantou o dedo, não sei se para nos cumprimentar ou se para intervir. Ah, então se não se importa.
Não, é o deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado. Toco. Passamos à petição 531, que solicita a abertura. Petição. Porquê que será quando alguém é diligente leva sempre na cabeça? Petição 531 solicita a reabertura de um posto de correios na urbanização de Vila d'Este, freguesia Vilar do Andorinho, Conselho de Vila Nova de Gaia. O relator de cabo ao PS, gostava também de podermos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Sr. Deputado Carlos Pereira?
O relator é o deputado Fernando Justo.
É, muito bem entregue. Passamos à petição 357. Solicita a instituição do direito de opção quanto ao tipo de embalagem de pesagem. O que é isto? Solicita o direito de opção quanto ao tipo de embalagem de pesagem. Vamos votar também a nota de admissibilidade, também está de conforme as regras até 14 de julho. Quem vota contra, quem seja aprovada. O relator cabe mais uma vez ao Partido Social Democrata, já sabemos, mas relembre-nos.
Deputado Luís Valles.
Petição 362. Solicitam legislação contra o abuso de operadores de comunicações e empresas de subscrição de jogos, apps, vídeos, música e wallpapers. Também podemos votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra, que se abstém, está aprovada. O relator cabe para os wallpapers ao PS.
O relator, o deputado Hugo Picho.
É, o que é que tem? Ah, é isso. Havia uma... Vou só dizer o que estava aqui, que não li, embora tinha visto. É uma petição que é igual, para não dizer parecida, com uma outra que já está atribuída ao seu deputado Paulino Ascensão. A nossa regra e a nossa prática, sempre que um deputado já iniciou, a matéria é concomitante, é parecida. É, e portanto, se o seu deputado Paulino Ascensão quisesse fazer dois em um... Safam-se vocês. Sim, mas então aguardamos depois que o deputado Paulino Ascensão possa, ele próprio, aceitar este castigo. Sr. Deputado Heitor Sousa, tenha a palavra.
É só uma nota. É que existe aqui uma gralha. Não é a petição número 531, mas 351.
Ficamos então a aguardar que o Paulino Ascensão depois diga. Petição 364. Petição 364. Solicito a expansão da rede metropolitana no Conselho de Loures. Também podemos votar a admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado. Cabe na missão do relator ao Partido Social Democrata. Deputado.
Deputado Carlos Silva.
Sim, senhor. Petição 365. Solicitam a alteração do Decreto-Lei 66-2015, 29 de Abril, que aprova o regime jurídico dos jogos e apostas online. Também podemos votar a admissibilidade. Quem vota contra, que se tem aprovado. É matéria sensível e importante. Nomeação cabe ao Partido Socialista.
Deputado Hugo Pires.
Deputado Hugo Pires.
Hugo Pires.
Muito obrigado. Petição 383. Solicito a revisão da lei da mudança da hora. Apreciação e votação da nota de admissibilidade. Esta sim entrou depois já do regime de 14 de julho. Ainda assim foi para a hora antiga e no regimento antigo. Não é a primeira vez que discutimos petições deste teor. Normalmente o que entendemos é que esta matéria é matéria de legislação europeia e que com o princípio de subsidiariedade. No entanto, por isso é que os serviços nos dizem que indeferimento liminar desta petição. De qualquer das maneiras, já vi deputados a querer usar a palavra. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
O Sr. Presidente, peço desculpa, achei que estávamos mesmo já a votar. Peço desculpa. Pedi a palavra porque achei que estávamos mesmo a votar. O Sr. Presidente teve sido muito rápido na votação e, portanto, foi só cálculo. Mas é só já agora para informar que eu votarei contra esta nota de admissibilidade.
Sim, senhora. Assim sendo. Assim sendo, vamos votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada, de qualquer das maneiras, a indicação do serviço é para que seja indeferimento liminar desta petição. Passamos agora ao ponto 3. Só uma nota. Não me lembro de ter entrado tantas petições ao mesmo tempo. Ou se já houve, escapou-me. Era só pedir aos deputados, aos seus coordenadores, que juntos deputados relatores lhes peçam alguma celeridade naquela que for possível. Algumas delas precisam de pedidos de informação, porventura um conjunto vasto de audições, só para não podermos, para podermos continuar a ter uma boa folha de serviços no que trata ao tratamento de petições, que é termos o nosso trabalho em dia. Sr. Deputado. A nota da admissibilidade. Ainda foi a horas de acertar com. Tá. Passamos então ao ponto 3, constar também voto contra do Partido Comunista Português. Discussão em comissão do projeto de resolução 943 do Partido Comunista Português pela construção da ponte internacional de Guadiana entre Alcoutim e Sanlúcar. Deputado Carlos Pereira.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicita o adiamento porque o deputado que tem esta matéria não está cá e, portanto, pedimos que esta discussão seja adiada. Muito obrigado.
Assim será, com a seca, talvez não seja muito necessário discutir a ponte, deve-se passar o rio a pé, mas ainda assim adiaremos então para a próxima reunião essa discussão a pedido do Partido Socialista e aceito pelo Partido Comunista Português. Ponto 4, apreciação e votação do relatório de atividades da segunda sessão legislativa. Não sei se algum grupo parlamentar quer fazer alguma observação do relatório. Não sendo o caso, Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É só apenas uma precisão relativamente às apreciações parlamentares que vêm referidas na página 7. Houve um total de duas, tendo dado origem em lei, e a outra sido objeto de veto por Sua Excelência Presidente da República. Na realidade, houve dois vetos sobre dois projetos de lei diferentes. Um relativo à SCP e outro relativo à Carris. O veto sobre a Carris foi feito em agosto, ainda, portanto, no âmbito da...
Foi posterior a esse texto, se calhar.
Exato. E, portanto, esta se calhar valia a pena que fosse alterado para referir os dois vetos. Talvez, não sei se é usual, mas os projetos ou as leis que foram, os decretos que foram objeto de veto da Assembleia da República, talvez não fosse despiciando nomeá-los expressamente para se perceber quais são os temas ou os assuntos sobre os quais os vetos incidiram. Porque isso é uma questão que eu creio tem relevância política, que eles sejam expressamente nomeados para se perceber o tema em que isso está referido. O resto não tenho mais nada a dizer.
Assim será. Mais informação nunca é má informação e, portanto, faremos isso mesmo. Assim sendo, consideramos aprovado o relatório de atividades. Passamos ao ponto 5. Fixação da redação final relativa às seguintes iniciativas. O projeto de resolução 264 do Bloco de Esquerda, 267 do Partido Comunista Português, o 329 do PS, o 878 do CDS, relativos à linha ferroviária do Oeste. Houve, de facto, na discussão, um largo consenso, mas na letra do texto não é assim tanto e, portanto, os serviços conseguiram compilar, dada a similitude, os textos do Bloco de Esquerda, do PS e do CDS-PP, deixando de fora o do Partido Comunista Português. Sim, ou seja, estava a sugerir... Há redações para todos os gostos, para os quatro, para três. Agora, os seus deputados terão que me dizer, eu optei pela duas redações, que era aquela que engloba três e deixa de fora um, respeitando, obviamente, o princípio da autonomia do Partido Comunista Português, tem um texto ligeiramente diferente. Agora, só preciso saber qual das redações querem fixar da parte do CDS, qualquer uma serve. Então analisamos como é uma fixação, falemos daqui a bocado. Depois temos...
Presidente, posso...
Secretário Heitor Sousa.
Só para uma questão. Que eu perceba estas duas propostas de resolução diferem exatamente... Sim, mas há duas que são as iniciais, digamos, são aquelas... Presumo eu que são as mais tentativas de englobar todos os projetos de resolução, incluindo o projeto de resolução do PCP. Certo? Estou a ler mal ou não?
Primeira versão tem
incluído o PCP.
Tens embaixo uma nota.
Pois. Sim, eu sei isso. Eu sei. Estas duas propostas de projetos de resolução, a primeira que eu tenho aqui à minha frente e que refere, que é mais completa, é mais extensa, para facilmente se poder distinguir da anterior. Creio que tem vantagem para que a discussão na próxima reunião seja mais esclarecedora, que se opte já para ficar com a proposta de resolução mais extensa face à outra que é menos extensa. E, portanto, isso permitiria simplificar, creio eu, o processo de aglutinação dos vários projetos de resolução. É a sugestão que eu faço, porque a diferença que existe entre estas duas propostas de projetos de resolução está exatamente no ponto 2. E o ponto 2, que se refere ao material circulante em circulação, grande parte da proposta do projeto de resolução do PCP incide exatamente sobre o material circulante em circulação. Ou que devia estar em circulação e não está. E também sobre a questão da intervenção sobre as estações, a necessidade de reabertura das estações e de ter pessoal da, ao serviço para garantir assistência aos passageiros. Portanto, eu acho que esta resolução, esta proposta, tem claramente vantagens sobre esta e sugeria que, apesar de irmos discutir isto na próxima reunião da Comissão, esta fosse já eliminada. Ficasse já eliminada e ficasse a mais completa para ser ponderada a sua discussão.
Sr. Deputado, assim é o meu entendimento. No entanto, cabe os serviços que fazem, os serviços fazem olhar para os textos e ver se há pontos em comum e tentar compilá-los. O que os serviços me dizem é que, por exemplo, uma das razões para deixar o PCP de fora é que, enquanto todos os outros tinham, no início e na introdução, recomendo ao Governo, o PCP tinha pronunciado-se pela necessidade das seguintes medidas. E, portanto, é logo uma diferença que para os serviços é relevante. E depois, porque todas as recomendações em si são muito similares. Agora, cabe, obviamente, ao Partido Comunista Português, precisamos de consenso para consolidar um texto, dizer se sente confortável ou não com a sugestão que faz, que é considerar a mais abrangente como a redação fixada pela Comissão. O Partido Comunista daqui a uns minutos ou durante o dia dirá se concorda. Se concordar, optaremos então por aquela que é mais completa e mais abrangente, uma vez que também me lembro que no final da discussão todos os grupos parlamentares referiram a necessidade de sair desta comissão um entendimento ou um consenso alargado no sentido de dar um sinal ao Governo que todos os partidos sobre esta matéria estavam perfeitamente alinhados. E, portanto, daí que esperamos que o Partido Comunista Português possa considerar o texto enquadrável naquilo que são as suas pretensões iniciais. Se assim for, seguimos. Temos ainda projeto de resolução 1048 do CDS, que recomenda ao Governo o reforço da fiscalização do mercado do gás em garrafa, e o projeto de resolução do 626 também do CDS, 634 do PSD, relativos à recuperação da moderação da linha do Voga. Este também com bastante consenso, e portanto preciso também de saber se podemos fixar as redações finais destas iniciativas. Se não houver nenhuma observação, consideramos então essas redações finais fixadas. Sim, então, da redação da linha do Voga, eu também li o texto de fusão, pela mesma razão, pela discussão que me lembro, estou a fazer demora, havia largo consenso, havia até apenas o pormenor de alguns não iriam tão longe não, quanto às questões do proveniente da linha turística, mas todos foram perfeitamente de acordo que na linha, no que toca ao transporte de passageiros, essa recomendação e os projetos de resoluções eram todos coincidentes e também havia que dar sinal ao Governo que nesta matéria os deputados e os grupos parlamentares estavam perfeitamente de acordo. Assim sendo, podemos optar também pela redação final. Da parte do CDS, não há nenhum problema. Outros assuntos, não sei se alguém quer. Sr. Deputado Heitor Sousa, relembro que teremos reunião de coordenadores para daqui a bocadinho.
Sou o seguinte, Sr. Presidente, creio que chegou ao serviço da Comissão, mas não foi suficiente para ser incluído na história de trabalhos, uma nota sobre o projeto de lei do PAN, que relativo ao acesso, à possibilidade de acesso de pessoas com animais nos estabelecimentos comerciais, desde que o respectivo proprietário o autorize. E esse projeto de lei tem alguma relevância a ser discutido em comissão antes do próximo dia 11, porque está agendado na Conferência de Líderes a discussão e votação desse projeto de lei no próximo dia 11 de outubro. Que é sobre... Eu não sei...
Sim, Sr. Deputado, nós estávamos...
Projeto de lei 172.
Sim, estava à procura dele. Eu 172.
Exato.
Do PAN. Sim, não, nós temos previsto, estava previsto, ainda não foi distribuído, para a reunião do dia 11 às 10 da manhã, a discussão do parecer. Não percebi?
O que é aquele
parecer? É o Paulino Ascensão. Ele também não estava hoje e, portanto, esperemos que ele, utilizando as apps e os wallpapers, consiga descobrir um avião para vir para Lisboa. E se tudo correr bem, no dia. no dia 11, às 10, estaremos a apreciar e a votar o parecer sobre o projeto, que será discutido, obviamente, nesse mesmo dia à tarde.
Dia 11 às 10 da manhã.
Dia 11 às 10 da manhã. 11 às 10. Dava um bom programa de rádio 11 às 10. Ou televisão. Outros assuntos? Não havendo outros assuntos, quero agradecer a todos a forma diligente e simpática aos nossos trabalhos, pedir aos seus coordenadores que permaneçam na sala, que assim despachamos já os assuntos todos.